Está começando o MMA com o Osvaldo, podcast dele. Ele, Osvaldo, o maior especialista em MMA do Brasil, ele não pôde vir hoje, teve um burnout, cansou do trabalho, não, foi só isso mesmo, não pôde vir e mandou dois estagiários para fazer o episódio de hoje. Eu sou o Alexandre Nickel, arroba Alexandre Nickel, N-I-C-K-E-L.
E eu sou o Thiago Pamplona, arroba Thiago Pamplona, Thiago sem H. O burnout é a doença do momento, né?
Isso.
É o burnout e a ansiedade.
Isso, pra quem não sabe, burnout é uma... É quando tensiona muito aqui o triângulo e cria bolotinha nas costas. É doença muito grave. É. Mas, Pamplona, vamos pro que interessa.
Vamos.
Esse UFC que passou, atendeu as expectativas do senhor?
Atendeu. Foi um evento fantástico. Lutas eletrizantes. É, André Azevedo nos preparou muito bem para ele, né? E realmente supriu as expectativas diferentes de outros eventos, de outras edições do UFC que a gente não vai ficar citando aqui.
Ei, para de dar shade no UFC aí. Fala bem quando tem que falar bem. Tu fica destruindo as coisas. Teve um card bom, seja positivo.
Porra. Eu sou passivo-agressivo.
É, claramente.
É, card muito bom, assisti todas as lutas, a gente vai falar de todas em detalhe.
Não, fala do que tu gosta e eu falo do que eu gosto.
Você não diz o que eu tenho que fazer, tá, Alexandre? Você não diz o que eu tenho que fazer.
E tu não diz o que eu tenho que dizer.
Só o Osvaldo pode dizer o que a gente tem que fazer.
Tá.
É, eu queria começar falando sobre o cubano, né, que fez a quinta luta profissional dele. É, sendo a estreia dele no UFC, e as três últimas lutas dele, se você juntasse tudo, dava tipo 40 segundos, né? Porque ele nocauteou com 12 segundos, 3 segundos e 4, e aí nessa estreia dele no UFC, ele nocauteou com 18 segundos do primeiro round. Se juntar aí as quatro últimas lutas dele, vai dar 40 segundos, vai dar, sei lá, menos de um minuto. É absurdo, né? O cara medalhista olímpico, do taekwondo, já mais velho, assim, né? Já tem 35 anos, mas é de uma categoria que tem pouca gente, então acho que ele vai conseguir fazer um caminho rápido, né? Vão fazer com ele parecido o que fizeram com o Poatan. Então não duvido que daqui a, sei lá, duas, três rodadas, o querido Robles esteja disputando um cinturão ou alguma coisa muito parecida com isso.
E tu achou realmente altamente habilidosa a finalização dele, ele caminhar pra trás dando soco? Aquilo lá é muito difícil de fazer mesmo?
Então, tem o lance do taekwondo que se usa pouquíssimas mãos, né? É porque tem estilo de taekwondo também, né? Tem o ITF e tem o WTF.
Qual a diferença?
Eu acho que o WTF, eu acho, é a parada mais... A galera do taekwondo tá se doendo aí agora. É uma parada mais olímpica, mais do esportinho ali, bonitinho, de tocar, fazer pontinho. E o ITF é mais porradaria. É, o da competição de Olimpíada, essas paradas, é o WTF, que é esse mais de boinha, que tem muito nocaute de perna e tal. Só que de mão tem pouquíssima coisa. Se eu não me engano, o único golpe de mão que rola é direto no peito. É, nem no rosto vale soco, né? Mas chute é à vontade. Calcanhar, peito do pé... Na cara, tá de boa. E aí, no taekwondo, você tem poucos golpes de mão, né? E ainda assim, ele conseguiu mandar pra trás soltando golpe de mão, que é uma parada muito mais de boxe experiente. Então, acho que foi isso que chamou a atenção, né? O Parisian foi pra cima dele e ele conseguiu pegar o Parisian de contragolpe com as mãos. E aí, mostra que ele tá um cara completo, né? Um striker completo. Não sei como é que tá o jogo de chão dele, não sei como é que tá o wrestling, mas em pé ele tá completão. Ele não tá unilateral do taekwondo.
Sabe qual a próxima luta boa pra ele? Augusto Sakai. Não acho uma boa luta? O Augusto tá ali, acho que na parte de baixo do ranking, ou saiu assim um pouquinho do ranking. Ele não vai, é um cara que vai levar a luta pro chão. Assim, pelo menos não é um cara que tem essa característica. Não é um cara ruim. Eu acho uma boa luta. Acho uma boa luta também pro Augusto Sakai tentar acabar com esse hype aí, mostrando aqui não é o seu lugar. Volte para Cuba. Ele tava falando xenofóbico do nada.
Ele pediu uma oportunidade no UFC 300, né, quando passou a luta, e ele quer ou o Marcos Pezão ou o Zé Comeia, dois brasileiros, né, o top 15 e o top 14. Então tem alguns brasileiros aí na agulha pra ser a próxima luta do cubaninho sinistro.
O Pezão é uma ruim pra ele, hein?
É, porque o pezão pode botar pra baixo, né? Mas o grande lance é que essa galera do taekwondo tem esse controle de distância muito bom, né? A galera que joga dessa média pra longa. E aí é difícil, assim, encurtar o cara. Tipo, como a gente viu o Michael Page lutando, né? Que a gente vai já falar. É um estilo de luta, assim, muito eficiente.
E é bom se o Cage não for o Cage pequeno, né?
Tem
porque,
isso.
Porque o cara, além de ter um controle de distância bizarro, da, característico da arte marcial dele, tem o lance dele ter o seu maior cara, né, de envergadura.
Sim.
Então, imagina, o cara controla muito bem a distância e tem a maior envergadura e é forte pra caralho. É um probleminha.
É um probleminha. Falando nisso, seria uma boa luta com o Renan Problema, né? Que também que é um cara com envergadura gigante. Seria uma luta curiosa. Inclusive, o Problema... É, tudo indica que é a próxima luta do Ngannou, né? O Ngannou que perdeu aí pro... Fazendo um parênteses aqui, né? No meio da nossa análise do UFC. Perdeu pro Anthony Joshua, né? Foi nocauteado. E agora deve voltar pra MMA lá na PFL. E aí tudo indica que o Problema é o problema que ele vai ter lá.
É, eu não sei se o Problema fosse pro UFC. Eu não sei se seria uma luta que eu ia querer, porque os dois são muito grandes. Daí parece duas pessoas normais. Eu não... Prefiro que esteja uma pessoa pequena pra eu ver. Sentido. Nossa, esse cara é muito grande.
Se fosse o Cormier contra ele.
É, ia ser foda, velho. Mas eu... Talvez por isso que eu não case as lutas do UFC. Mas uma parada que me animou muito aqui foi a luta, a entrada do Michel Pereira. Tu é a favor, tu é contra a coreografia, entrar dançando?
Sou a favor. Eu achei que o corner lá do Michel Pereira que entrou dançando com ele não tava muito na vibe, né? Ele não tava com a carinha muito de quem tava curtindo fazer... Tava fazendo meio que de qualquer jeito.
Acho que é displicente.
Tava displicente. Ele não tava ali no personagem, ele não entrou no clima. Talvez tava nervoso, a primeira dança dele ao vivo pro mundo, né? Eu imagino que seja difícil. Eu lembro que a minha primeira dança também ao vivo, em TV aberta pra todo mundo, eu fiquei nervoso, né? Você também, acho que você lembra muito bem da sua primeira vez dançando.
Quem não lembra, né, cara?
Quem não lembra.
Se tu acha que era uma pedida pro Johnny Walker acompanhar ele?
Era uma boa, né? Se eles ficam amigos e fazem esse camp, o Johnny Walker entra dançando com ele.
Já treinaram juntos.
É verdade. Era uma boa. Fica então o alerta, né, pro Michel Pereira para escolher melhor os corners, para ter uma performance aí mais agradável. Nada contra, né, o parceiro aí que foi com ele. Só acho que se doou pouco, né, pro personagem.
E não teve luta, basicamente, né? O outro brother lá não conseguiu fazer muita coisa, o polonês, né?
O Oleksychuk virou um saquinho de pancada, né, do Brasil. Perdeu pro Caio, perdeu pro Michel Pereira. Tô confundindo ele com o outro cara que perdeu pro Caio. Como é que é o nome? Que também perdeu pro Robocop, que perdeu...
Petrosian,
confundi ele com o Petrosian. Mas também perdeu pra dois brasileiros, saco de pancada do Brasil. E o Michel Pereira tá muito bem, né, cara, nessa categoria.
Ele tem, acho que 7 vitórias seguidas já, né?
Ele subiu de categoria, né? Ele não bateu peso, acho que por duas vezes na 7-7. E aí subiu pra 8-4. E, se eu não me engano, no 8-4 já são duas lutas, né?
Mas ele vem de várias vitórias, eu acho.
Vem de várias vitórias. Vem de 7 vitórias, exatamente isso.
Eu acho que a não sei se a última derrota dele foi pro Diego Sanches, que...
Exatamente.
Que não foi bem uma... Foi ali, pô... não dava, né? Mas, Michel Pereira, qual tu acha uma boa luta pra ele, uma próxima, assim?
Michel Pereira na 7-7. Na 7-7, não, desculpa, na 8-4. Putz, não sei. Era bom alguém ali de perto do ranking, né?
Ele é forte pra caralho, né? Ele não sei por que ele não aparece. Pra mim, ele não tem essa aparência. Mas ele é um cara que poderia se lutar com o Robocop, por exemplo?
Acredito que sim. Ele era gigante pra 7-7, né? E pra 8-4 ele fica. Fica grande ali, fica normal. Mas, cara, eu acho que qualquer luta ali da parte de baixo da tabela pro Michel seria massa. E ele tá se mostrando, assim, um lutador completo, né? Não é mais só um firulento. É um cara realmente efetivo, que dá show, mas que vence bem, né? Então, acho que o Michel Pereira tem vida longa aí nessa categoria.
Bom demais. Michel Pereira, se ele chegasse lá em cima, eu acho que ia dar uma oxigenada no esporte no Brasil, porque ia ter os highlights do cara bizarro, assim, né? Eu acho que ia pro fã que não entende muito e, de repente, talvez nem pese tanto as... Porque ele tem muita derrota, né? Talvez nem pese tanto o cartel, olhar só uns highlights assim ia ficar...
Ele tem algumas derrotas, mas mais fora do UFC, né? No UFC...
É, mas ele tem umas 11, não é?
É, ele tem isso, ele tem 11 derrotas.
É bastantinho, né, cara?
É. Mas outra coisa do Michel Pereira que é legal também é que ele fala com o povo, né? Ele tem aquele jeito dele de falar. E aí eu acho que o povão, a galera, a grande massa, se identifica, né? É um cara que fala normal, não é todo polido e fala.
É, não, ele é meio Whindersson Nunes, né?
Isso, povo, isso.
Assim, tipo... É, eu gosto, pô, eu adoro ele, velho. Eu queria muito que ele se desse bem, assim. E a gente teve depois uma decisão unânime do Felipe Lins contra o Ion Cutelaba.
Uhum.
É uma luta que eu achei que ia ter um nocaute por chute na perna ali, né? Achei que ia rolar. Acho que faltou bem pouco.
É, o Felipe Lins tá numa boa sequência de vitórias. Ele acho que emendou a quarta vitória dele agora. Mas ele não é aquele cara que anima demais, né? Tipo, ele não aparece antes da luta, as entrevistas para a luta dele são ok, são xoxas, as lutas também não tem nada demais, luta muito bem, não tem o que falar, assim, tecnicamente dele, mas não tem aquela estrela, né? Não tem aquela parada, então...
E ele não se acanha na hora do terror ali, né? Quando é trocar soco por soco, ele tá ali também,
não,
né?
Ele é um baita atleta, mas falta aquele algo mais, assim, pra ele virar uma estrela, tá ligado? Pra ele ser um fan favorite.
É, tomara que ajuste, né? Aí a gente teve a derrota do Pedrinho Munhoz pro Kyler Phillips. É, diria que uma derrota tranquila, né? Uma derrota... uma derrota ali que, tipo... Ele falou, putz, perdi, que merda. Não tomou um ruim, mas também não teve muita chance, mas também não foi uma luta muito foda, mas também não foi uma luta ruim, foi só ele, putz, perdi, né?
É, e a luta não foi ruim, não foi um lutão, meu Deus, que luta incrível, mas também foi bem tranquilo de assistir, foi legal de assistir. É, mas é isso, né? Perdeu. O Kyler Phillips é um cara muito bom, novo demais também, né? Tem 28 anos, o Pedro Munhoz tá com 30, acho que 38, 37, alguma coisa assim. E tá vindo aí de 3 vitórias, o querido Kyler Phillips. Então é uma promessinha aí dessa categoria.
É, eu... A outra luta, do Rafael dos Anjos, que acho que vale comentar também. Porra, cara, deu uma esperança ali, né? No início da luta, achei tipo, vai dar. E aí não deu, né? Infelizmente perdeu por decisão, perdeu de forma justa. Mas a impressão que fica é se ele fosse um pouquinho menos experiente, cerebral e bom, talvez ele tivesse ganho a luta, né?
É, acho que a minha impressão foi que a saúde ganhou de novo, né? Tipo, o Gamrot, bem mais novo, tem aquele jogo... Bem mais novo assim, né? Também ele tem 30 e poucos anos, também não é um...
Tá,
não é um garotão.
Mas tu acha que se o dos Anjos ali naquele quase finalizou, se ele fosse mais burro, ele não teria, tipo, putz, eu acho que finalizaria, cara. Não acha?
Talvez. Se tivesse corrido mais risco, tivesse encerrado a luta, né? Talvez.
Porque ele é muito bom. Esse eu acho que esse foi um dos problemas, assim, né? Que acho que calculou o risco do jeito bem provavelmente certo. E, infelizmente, não deu. Porque a impressão que eu tive que dar pra finalizar. E depois foi muito o que tu falou, acho que aqueles 10% a mais de físico, e o Rafael é foda também, mas aqueles 10% a mais de físico, que é de idade mesmo, fizeram diferença, assim, né?
É, e o Gamrot, ele tá aí com uma sequência de vitórias meio impressionantes, assim, né? Ele venceu o Jeremy Stephen, venceu o Tsarukyan, venceu o Jalen Turner, venceu o Fiziev, venceu agora o Rafael dos Anjos, mas nenhuma dessas vitórias impressiona. Ele tem o verdinho ali no recorde dele, mas nenhuma vitória dessa foi tipo, porra, venceu bem, tá ligado? Com o Jalen Turner foi uma decisão dividida, com o Fiziev foi o lance da que ele machucou a perna lá, contra o Tsarukyan foi uma luta muito laicá e que podia ter ido pro Tsarukyan também, então ele é um cara médio e muito bom. Não sei se isso faz algum sentido.
Eu entendo. É, eu acho que aqui também teve a luta da Macy Barber, que ganhou, né, da Caitlin Serminara, e...
Que é a antiga Caitlin Chukagan, né, que as pessoas ficam mudando de nome, e aí a gente fica um pouco confuso às vezes, mas ela é a antiga Caitlin Chukagan, pra quem lembra dela.
E aí na sequência o Brasil chorou, né?
O Brasil chorou, cara, o Brasil inteiro chorou, a Bahia parou, né, a Bahia... Não, ninguém foi trabalhar no domingo, por causa dessa luta. E foi triste, né?
Foi ele, Jailton Malhadinho, mergulhou nas pernas. Teve um primeiro round foda, né? Teve um primeiro round impecável. Igual aos outros, assim. Fica levantando o cara, jogando, todo mundo, caralho, é uma espécime. Esse cara é muito forte, esse cara é muito técnico. Aí dava aquela impressão que às vezes podia bater mais quando estivesse dominando, uhum. Mas não batia. E aí, no segundo round, ele teve... Aquilo ali é uma falha técnica, o que que é aquilo, cara? A impressão que eu tive que foi uma falha de entrar meio errado ali. E o cara já preparadaço.
Eu odeio essa expressão, falha técnica, ou erro técnico. Uhum. Eu acho que o MMA é um esporte que não cabe isso, tá ligado? Porque não existe o jeito certo de fazer alguma coisa.
Não? Não tem um jeito, tipo assim, o cara, tem mais um jeito, seguro?
Tem um jeito mais seguro, tem um jeito menos arriscado, né? Mas não tem um jeito certo ou errado, né? Porque se é certo ou errado, dá certo todas as vezes, e quando é errado, dá errado todas as vezes. Sim, e nem sempre
é
assim, né?
Mas assim, é errado tu dirigir bêbado. Mas não quer dizer que sempre tu vai bater o carro se estiver bêbado. Mas tem muito mais probabilidade de tu não bater se tu estiver sóbrio.
Eu entendo o seu ponto, mas... enfim. Fiquei sem argumentos.
Não é que vai dar errado sempre, mas existem motivos pelos quais as pessoas aprendem a fazer coisa de um jeito, né? Tipo, aquela que... Tipo, se tu fosse ensinar como tu daria uma queda em alguém... Tipo daquele, não sei se aquele era um single, acho, sei lá.
Ele tava variando muito, né? Ele entrava em single e trocava pro double. O que que eu acho que aconteceu? No primeiro round, o Curtis Blades teve uma postura 100% defensiva, né? Aham. Ele não deixou o Malhadinho progredir. Então ele caía, levantava, entrava no single, ele defendia, o Malhadinho trocava pro double. Tipo, dava as costas, quando o Malhadinho ia botar o gancho, aí ele defendia. O Malhadinho não conseguiu chegar em nenhuma posição muito dominante, embora ele tenha dominado a luta, né? Uhum. Ele não montou, não pegou costas, não ficou ali muito por cima batendo. O Curtis Blades se defendeu no primeiro round. E aí no segundo round, talvez o Malhadinho tivesse com a confiança de que eu vou agarrar ele, do jeito que eu agarrar, eu vou conseguir fazer alguma coisa, vou fazer a mesma coisa que eu fiz no primeiro round. Só que aí o Curtis Blades tomou uma postura um pouco mais ofensiva, um pouco mais agressiva, né? E o Malhadinho não tava esperando. Então, quando você entra nessa queda no MMA, aí tem, vamos botar a cabeça pro outro lado, pro cara bater, vamos esconder, ou, putz, se tá muito longe, vamos cinturar primeiro pra depois tentar descer pra perna. Tem várias dessas regrinhas, né? E aí eu acho que o Malhadinho foi mais displicente por estar confiante que ele não ia fazer aquilo.
Essa displicência é vista onde? É tipo, a cabeça pro lado errado, a velocidade, não ter dado algum golpe antes, o que que...
Ao meu ver, ele investiu numa queda que estava semi-defendida. Né? Ele entrou um pouco longe, o Curtis Blades deu um meio sprawl ali, botou a mão para baixo, e aí ele investiu, né? Ali, geralmente, a gente desiste. A gente volta em pé, tenta de novo, mas ele tentou investir, ele tentou caçar. E acabou ficando numa posição ruim, a cabeça dele ficou exposta e o Curtis Blades não perdoou. E aí outra coisa também é que, ele tomou muito soco, né? Uhum. Tipo, os dois primeiros ali, ele podia ter levantado, né? Ele podia ter desistido da luta agarrada, mas ele ficou. Acho que ele tava muito confiante que ele ia conseguir fazer a mesma coisa. Ele ficou, dois soquinhos aqui não vai dar nada. E aí no terceiro já deu uma amolecida. Então eu acho que foi excesso de confiança. Eu acho que foi excesso de confiança e não necessariamente uma falha técnica, um erro que o Malhadinho cometeu.
Eu discordo um pouco, porque eu acho que ele tomou um ganchinho, primeiro golpe, que eu acho que ele tonteou.
É verdade.
Ele tomou um ganchinho e aí a cabeça dele já meio que foi pro... Acho que ali seria o lado errado. Eu acho que mas eu acho que no primeiro ele já deu uma desligada, e o segundo e o terceiro ele meio que acordou e apagou, assim. Porque o corpo dele parece que dá uma desligadinha, assim, quando vai pro outro lado, sabe?
Pode ser também.
Eu não sei, cara, não sei se ele deveria, tipo, a gente não viu tanta luta dele, né, tipo assim, tanto vocabulário dele, tipo, não sei se é o lance dele, talvez, como todo mundo tem medo dele derrubar, dele começar a chutar mais, tipo, sabe, colocar mais uma diversidade de golpes, abre aspas, seguros, né, mais seguros, assim, eu não sei, mas fiquei Fiquei meio puto.
Eu acho que fica... E o aprendizado, né, pro menino malhadinho, justamente disso, né, de ser menos unilateral, porque tudo indica que ele tem esses recursos, né? Ele já nocauteou, ele começou no boxe, ele treina boxe há muito tempo, então ele tem esse recurso de mão, chuta aquele muito frontalzinho, né, que ele usou ali com o Derrick Lewis. Só que ele tem uma entrada muito rápida, muito explosiva, e tava dando certo com todo mundo, né? E aí não deu certo com o Curtis Blaydes nesse segundo round. Então eu acho, pra mim foi isso, foi assim, foi o excesso de confiança, foi o lance de, meu irmão, tá dando certo sempre, dá certo na academia, deu certo com todos os meus adversários, eu vou tentar essa parada aqui. Mas eu acho que fica esse aprendizado, né? Esse sentimento aí que tu tá de, putz, eu tô puto porque ele poderia ter feito mais. Talvez seja o mesmo sentimento que a equipe tá, e aí vão evoluir em cima disso.
Eu fiquei puto real, se tu olhar qualquer comentário, qualquer foto, qualquer post sobre a luta. Como eu odeio fã de MMA, velho. Que raça nojenta. Que subespécie, velho. Puta que pariu. Esse cara é ruim, arrogante. É uns papinhos otário, assim, velho. De uns frustrados do caralho. Assim, o cara errou. O cara teve uma luta. Se pá, cometeu um erro ali. Ou entrou uma mão que geralmente não entra por baixo. E a galera. Ah, ele é muito arrogante. Ah, ele não tem força pra divisão. Ah, ele. Ah, velho. Vontade de arrancar meu saco com a mão e comer, velho. Tipo.
Eu adoro quando tu fica puto com a galera do MMA. Porque tu realmente fala com muita verdade, assim. Tu fala do coração, tu enche a boca pra chamar os caras de filha da puta. Eu acho isso muito divertido.
Cara, mas é que é uma raça, né, velho? Fã de luta...
É, você aí, que é fã de MMA, você é um pau no cu. É isso que o Nico tá querendo dizer.
Eu acho que é uma parada de 70-30 de proporção, assim.
Uhum.
Tu não tem essa impressão? Ou é uma minoria muito vocal?
É, talvez seja até mais, talvez seja uns 80-20 aí.
80-20. Cara, olha os comentários, vai nos comentários que tem a derrota dele aí no Instagram, do UFC, vocês vão ver, que vocês que talvez estejam pensando, não, eu sou um fã legal, eu adoro ver as lutas, André Azevedo, não. Eu não tô falando necessariamente de ti, mas olha os comentários, tu vai me entender e vai concordar comigo, se não, tu é um pau no cu igual, então...
Uhum. Tá tudo certo. E se você foi lá no Instagram do UFC, xingar o malhadinho, dizer que ele é ruim, shame on you.
É. Bate o peso e vai lá na academia falar pra ele. Que mais a gente teve aqui de lutinha?
A gente teve o Peter Yan contra o Song Yadong, ou Yadong Song, nunca sei, né, porque parece que os chineses trocam aí a ordem de nome e sobrenome. E aí eu gosto muito do jeito que o André Azevedo fala o Peter Yan, nem sei reproduzir agora, Patrick, não sei. Sei que é muito bonitinho o jeito que o André Azevedo fala, porque é um homem que estuda, né?
Ah, estuda... é diferenciado, né?
É, eu vou chamar de Pat Yan venceu, foi uma luta boa, foi uma luta laicá, mas o Pat Yan precisava dessa vitória, né? Ele tava vindo aí de uma série de derrotas. Assim, perdeu pro Sterling, campeão, perdeu pro O'Malley, campeão, e perdeu pro Merab, possivelmente futuro campeão. Então, nenhum demérito para essas derrotas, mas ele precisava encontrar os caminhos da vitória. E aí venceu na decisão, foi uma luta boa, foi uma luta divertida. Gostei de ter assistido esse combate. E você, Ali?
Esse aí, não sei, não me emocionou muito, assim, não foi uma luta que me empolgou tanto. Não gostei tanto dessa luta, assim. Não trouxe tanta alegria pro meu coração, quanto a próxima, que trouxe tristeza, mas trouxe emoção pra
mim.
Sim. O que tu sentiu no dia seguinte de Gilbert Burns e Jack Della Maddalena?
Cara, é que eu acho que não doeu tanto, porque não sei se alguém ainda tinha expectativa do Durinho ser campeão, assim. Não porque o Durinho é ruim ou alguma coisa do tipo, mas porque eu acho que ele não tá mais nessa corrida. Eu acho que a parada do Durinho é fazer umas lutas massa, sabe? Eu não consigo mais ver o Durinho como um contender, assim, um cinturão. Não sei se é o que ele quer, não sei, mas eu não tinha mais essa esperança, então... não me doeu tanto por causa disso. Mas é triste ver o cara com a luta, com a vitória na mão e perder assim no detalhe, né? Mérito total pro Maddalena, que, enfim, achou aquela ajoelhada lá. Mas eu acho que o sentimento de tristeza foi maior por isso. Putz, o cara tava com a vitória na mão, era uma boa vitória, tava lutando muito bem, e aí tomou só uma e perdeu, tá ligado?
Eu acho que o Durinho é um dos caras que eu fico mais triste quando perde, cara. Acho que porque ele fica triste também. Ele chora, fica mal. E E eu gosto muito dele, assim, ele tá no, no meu top 10 lutadores atuais, assim, que eu fico felizão de ver, acho que eu gosto também das entrevistas dele.
Ele é muito
canal
massa.
Dele. Então, putz, cara, que merda, mas pelo menos assim, ele tava bem, né? E o outro cara quebrou o braço, né, na luta.
É... acho que no primeiro round, uma parada dessa.
E... então... mas uma merda, né?
Durinho, sinta-se abraçado por nós.
É. Vamos pra próxima e está convidadíssimo pra participar aí quando a gente...
convidadíssimo.
Quando a gente se encontrar. Fala do homem, o que, que tu achou Michael Page contra Kevin Holland?
Cara, incrível, né? É, eu acho que é uma luta sob medida aí pro Michael Page estrear. É, a galera que é mais antiga, a galera raiz do MMA, certamente viu links de vídeos dele tanto no Orkut quanto no Facebook, é, de o novo Anderson Silva, o homem que vai parar o mundo. E aí a galera se perguntava muito por que que ele não foi pro UFC antes, né? E aí assinou com o Bellator, fez várias lutas sob medida lá no Bellator. O Bellator só botou striker, só botou cara pra ele dar show. E o UFC fez a mesma coisa, né? Eu acho que realmente ele tem esse diferencial. Não consigo ver o Michael Page como esportivamente o melhor cara que vai ser campeão e vai dominar. Ele é um showman. E aí, mas lutou muito bem. É, tem um estilo muito divertido, tira onda. É um cara muito massa. Acho que o UFC tem que continuar trabalhando isso nele, assim. Não é botar a luta difícil pra ele ser campeão. É botar a luta massa, a luta que a gente sabe que ele vai dar show. Por exemplo, muita gente queria ver ele com o Stephen Thompson. Mas eu não acho que é uma luta legal. Por quê? Eu não acho. Porque são dois caras...
Galo ciscador.
Os caras da distância, ninguém vai se expor, ninguém vai... Tá entendendo? Vai ser um jogo meio punhetado ali. Vai ficar um... E eu acho que não vai sair alguma coisa muito irada. Tem que botar um cara brigador pro Page. O cara que vai pra cima, que o Page vai dar contra-golpe, que o Page vai controlar. E o cara talvez dê um knockdown no Page. Tem que ser tipo assim um Justin Gaethje da categoria de cima, tá ligado? Alguma parada assim.
É, a luta contra o Thompson seria legal se eles largassem um porco selvagem no octógono também. Que aí ia acelerar, incentivar a ação entre os dois. Se não, concordo contigo, ia ficar naquele... ó que eu vou, hein? Ah, mas tu for, eu vou também! Ah, mas eu fui!
Aí... ou então, diminuir o cage e colocar ali uma voltagem na grade para que encostar tome um choque. Pode ser uma boa também, que aí eles vão ter que ficar ali mais pro centro.
Aí valeria a pena. Mas ele... eu não entendo tanto, né? Tanto quanto o senhor tecnicamente sobre as coisas, mas eu consigo ver um olhar de alguém apavorado. Quando ele caiu no chão e estava de costa, ele estava com o olhar que eu reconheço, porque eu tenho aquele olhar. E eu acho que quem derrubar e ele... porque ele quica e levanta. Ele quica e levanta. O lance dele é levantar, né? Mas eu acho que se alguém segurar ali 2 minutinhos, pelo olhar... não tem muita luta não, né?
Vou te dizer as lutas que eu acho que seriam boas para o Michael Page. Vicente Luque, o número 11 do ranking, eu acho que seria uma luta divertida, porque o Vicente Luque obviamente vai querer botar ele para baixo, vai tentar encurtar, e é bom de curta, então o Vicente Luque... E anda para frente, né? É maluco o Vicente Luque. Ele vai andar para frente, vai andar para frente. Se ele conseguir encostar, ele consegue nocautear o Page ou botar para baixo e finalizar. E se ele não conseguir, é bem possível que o Page nocauteie ele de contragolpe. Então é uma luta que eu acho improvável de ir pra decisão. Page pode dar show e o Vicente Luque pode surpreender. Então é uma luta interessante. O Geoff Neal, mesma coisa. Um cara com muito poder de fogo. Acho que seriam lutas interessantes para ele aí da parte de baixo do ranking, né? O Michael Page que já entrou no ranking, tá? Ele já entrou sendo o 13º.
O Geoff Neal é o lutador que proporcionalmente recupera mais peso entre a pesagem e a luta. É assustador, assim, o quanto ele recupera, cara. Mais que o Poitin, assim. Agora,
informação.
Informação. E aí a gente teve a linda luta do Dustin Poirier contra o Benoit Saint-Denis, vencendo ali por socos na cara, né? No segundo round. Depois de tentar 16 guilhotinas, né, e o cara conseguir sair, mostrou, eu vi uns vídeos dele treinando pescoço, pra ficar pescoçudo e forte. E ele depois falou que tava doente, né, tava, o que perdeu, falou que tá, putz, cara,
perdi. Garganta inflamada.
Não, ganhar de mim gripado é fácil, né, cara.
Eu queria que publicamente pedir perdão pro Dustin Poirier, que tá assistindo a gente, com certeza. Dustin, desculpa. Eu errei.
Por quê?
porque eu falei que ele não ia vencer essa luta, né? Que o favorito aí era o Benoit Saint-Denis, que eu achava que ele queria mais, tinha mais coração, mas é impressionante como o Poirier ainda tem o mesmo espírito guerreiro de sempre, né? Mesmo aí no sei lá, depois de passar por tudo que ele passou, ele é um cara que ainda deixa tudo, que não desiste por nada. E, putz, tentou aquela guilhotina várias vezes, eu xinguei ele de ter tentado aquela guilhotina, falei, burro, não vai pegar, sai daí, e beleza, não pegou, né, mas ele venceu a luta, e desculpa, Dustin, você é um grande guerreiro.
Eu queria ficar calmo como ele fica, nos pavor, né, ele parece muito de boa, assim, tipo, tanto no lance de trocar soco, assim, muito de pertinho, contar um por um, quando é uma, sei lá, o cara pegou as costas dele, ele tá, não, beleza. Acontece. Tá, é muito bom ver.
E aí, fica aí uma responsabilidade pro nosso querido Charles do Bronx no UFC 300, né? O UFC tentou fazer essa troca de atenção aí na categoria dos leve, colocou primeiro o Fiziev com o Gate, o Gate foi lá e tratorizou o Fiziev, depois, agora colocou o Dustin Poirier com o Benoit Saint-Denis, Poirier foi lá e nocauteou, e agora o Charles com o Tsarukyan. É, Tsarukyan?
É.
É, Charles com o Tsarukyan. E aí o Charles tem essa obrigação moral de vencer essa luta e não deixar com que esses arrombados da categoria peso leve tomem o lugar dos que amamos tanto.
É, vamos permanecer com os nossos leões entre os leões aí, né? A luta principal foi do Sean O'Malley contra o Marlon Vera. Marlon Vera, inclusive, quebrou a cara, basicamente, com as joelhadas do Sean O'Malley lá. E foi uma luta... Acho que muito legal de ver a superioridade técnica do aparato de um cara, né?
Isso.
Tipo, isso. O número de fintas e movimentação e golpes diferentes e esquivas e muito calmo e muito centrado, não se afobou em porra nenhuma. Luta de alguém que vai ficar com o cinturãozinho um tempinho ali, né?
Cara, o Sean O'Malley, ele é um dos melhores strikers da história do MMA. E é muito difícil para a gente digerir isso, porque primeiro ele é um idiota, né? Ele é um palhaço e não parece que ele sabe o que está fazendo. E eu percebi uma coisa, que ele, todos os vídeos que ele coloca no Instagram são propositais para a gente pensar assim. Ele sempre está treinando o relapso na frente das câmeras, né? E aí ele luta de um jeito completamente diferente. É, ele é um gênio da trocação, ele é um gênio da movimentação. Cara, o Sean O'Malley é fantástico. É, falo isso há muito tempo e agora que ele está no topo, fica fácil, né, de ficar dizendo que ele realmente é muito bom. Mas ele mostrou, dominou o Vera, dominou o Petreian, nocauteou o Sterling, sim, não tem que provar mais nada pra ninguém. Dana White falou que ele é o maior de todos os tempos na categoria dos galo. Esportivamente eu ainda discordo, mas eu acho que ele vai passar já tanto o Dominic Cruz como o Renan Barão nas próximas rodadas, defendendo o cinturão aí, dependendo de quem ele pegar. Se ele pegar o Merab, ele tem uma luta ruim. Se ele pegar o Ilia Topuria, não duvido que ele controle o Ilia Topuria por 5 rounds de novo. De novo assim, né? Como ele fez com o Marlon Vera.
Bonitas palavras, Pamplona. Eu quero ir logo para as notícias. Vamos para as notícias da semana.
Vamos. Nate Diaz e Jorge Masvidal têm mais um encontro marcado, porém, não mais no UFC. Os dois ex-lutadores de MMA se enfrentam em uma luta de boxe de 10 rounds.
E aí, te animou? Vai assistir? Não vai assistir?
Não vou assistir, possivelmente não.
É, eu também não me animei muito, cara.
Eu amo treinar boxe, eu acho boxe um esporte elegantíssimo. Eu gosto de ver highlights de boxe, mas eu confesso que eu não tenho tanta paciência pra assistir 10 rounds de boxe. Não me lembro qual foi a última luta que eu parei assim pra ver 10 rounds. Não sei se eu tô extremamente acostumado com a dinamicidade e a maior possibilidade, o leque maior de possibilidades do MMA, que aí muitas vezes eu acho o boxe sacal, assim. Então eu geralmente não paro pra assistir boxe, e aí também não vou parar pra assistir dois lutadores de MMA lutando boxe. Acho que não vai ter minha audiência essa luta aí.
Eu também não me empolguei muito, mas bom trabalho aí pros dois, divirtam-se, tá bom?
Próximo. Convidadíssimos os dois também, tá bom? Mais uma luta confirmada para o UFC 301 no Rio de Janeiro. Vitor Petrino encara o top 10 do mundo, Anthony Smith.
Pô, não sabia dessa. Luta boa, hein? Luta legal
pro Petrino. Luta boa, luta legal. Luta legal, vai entrar aí na parte de cima da tabela, se vencer, possivelmente vai vencer, né? O Anthony Smith tá aí. Já não é mais o Anthony Smith que lutou com o John Jones. Vitor Petrino tá numa crescente assim absurda. Eu acho que vai dar Brasil! Agora fica aqui a minha crítica, né? O UFC 301 ainda não tem luta principal. O Parrumpim aí falou que possivelmente não vão colocar o Pantoja na luta principal, que já não seria uma super luta principal. Mas agora, sem Pantoja, não sei o que, vão fazer com esse UFC 301 aqui no Brasil.
Não dá tempo pro Charlinho, né?
Não dá tempo pro Charlinho.
Não dá tempo pro Poatan.
Cara, só se o Poatan nocautear assim, muito rápido e já tiver alguma coisa muito na agulha aí pra ele e um caminhão de dinheiro esperando. Aí eu acho que dá tempo. Mas será que vão querer fazer todo esse investimento aqui pro querido público brasileiro?
Pô, cara, precisa de uma luta, né?
Precisa de uma luta.
E tem que ter um brasileiro, tem que ser pelo cinturão. Será que eles não vão inventar um alguém, assim, subir alguém pra disputar cinturão meio inesperado
pô,
também?
Pô, mas quem seria?
Deixa eu pensar, cara. Pesado não tem ninguém, né? Agora, porque se o Malhadinho tivesse ganho, eles podiam uma foda-se.
Pois é, podia colocar um Malhadinho e Tom Aspino no Brasil.
É, tipo, talvez. Foda-se, vamos botar aí, é isso.
Talvez tivesse até nos planos isso, né?
É, eu não duvido. Agora, como ele perdeu, não sei, cara.
Os dois maiores nomes do Brasil estão aí no UFC 300, né? Que é o Charles e o Poatan. Não consigo pensar em nenhuma outra estrela. Pô, a não ser que, sei lá, trouxesse o Dricos Duplessis pro Caio Borralho. Mas é uma luta que não faz sentido nenhum. Seria do caralho, mas não faz sentido nenhum. E aí eu realmente não consigo pensar em nada, assim, de boa luta, uma luta principal foda, digna de UFC numerado. Pra esse card aí. Eu acho que vai ser mais um UFC Rio flopado.
Eu não sei, eu acho que eles vão inventar um negócio tipo o Caio Borralho, sabe? Eles vão inventar alguma coisa meio durada. Uhum. Eu acho, cara. Porque deixar...
Inclusive, eu vou dar uma estudada nesse ranking aqui pra ver se eu consigo pensar em alguma teoria.
Se tem uma coisa que é legal fazer assistindo, não só luta, mas qualquer outro esporte, é fazer uma apostinha.
É bom demais.
Dá uma outra emoção e a KTO é o melhor lugar para fazer isso.
É o único.
É o único. É o melhor lugar para colocar dinheiro, muito fácil de colocar dinheiro. É fácil de tirar o dinheiro que você ganhou na sua aposta e tem o cuponzinho pro nosso ouvinte.
O cuponzinho de free bet, 20% de free bet para quem usar o cupom OSVALBO na sua primeira aposta. Cupom OSVALDO com W. Vai fazer a primeira aposta, vai botar lá, sei lá, 100 reais, vai ganhar 20, vai ficar com 120 de free bet.
Mas se eu tiver alguma dúvida, Alexandre Níquel, o que eu faço?
Aí você troca uma ideia no Instagram da KTO.
Eles respondem?
Pô, eles mesmos respondem, KTO Underline Brasil, os KTO Lovers lá, os que trabalham lá, respondem pra você, qualquer dúvida que você
minha
tiver.
Minha mensagem não vai ficar presa nos solicitações do direct?
Olha, acredito que não.
não vai, quando ele não vai.
Não vai. KTO.com, KTO.com, KTO.com.
E aí, Pamplona, só lutão?
Só lutão, os funcionários do MMA. Esse UFC que é bom, pessoal. Esse UFC aqui, que tem os nomes que vão vir por aí. Não, tá ruim demais. É aquele, a hashtag é ruim, mas acaba cedo. É. Acho que o card preliminar começa às 5, principal às 8. Então, aí, antes de meia-noite, a gente já vai estar a mimir. Tem algumas lutas que talvez sejam boas.
Não, pô, cara, tem um brasileiro aqui, ó. Tem Moisés,
brasileiro.
Thiago Moisés, cara.
É o que eu ia falar. Esse card preliminar, talvez pro Brasil seja mais interessante que o card principal. Tem Thiago Moisés contra o Mitch Ramirez, tem a Jaque Amorim contra a Corey McKenna e tem o Jafel Filho, o pastor. Oh. Contra o Odd Osborne. Então tem umas lutinhas. E tem a Josione Nunes também com a Chelsea Chandler. Como é que tá a odd dos brasileiros aí na KTO, menino Níquel?
O Thiago Moisés tá bem favorito, pagando 1.23 contra 4.25. O Jafel Filho tá de favorito também, pagando 1.57 contra 2.4. A José Nunes, favorita também, 1.71 contra 2.14. Então os brasileiros aí estão... A Jaqueline Amorim pagando 2.1 contra... 1.75, os brasileiros bem favoritos nesse card aí, na sua grande maioria, trazendo alegria pra gente. Mas é um card, é legal pra ver os brasileiros, mas o card em si é tenebroso, né?
Não tá dos cards mais legais. Se você fizer um combo aí na KTO apostando em todos os brasileiros, e colocar 10 reais, você vai fazer 70 reais, 69,67. Então, o combinho de 4 brasileiros está pagando uma odd de 6,96. Para você que gosta de perder um dinheirinho no final de semana, vale a pena fazer essa combinada aí. Não. Todos os brasileiros têm bastante chance, tanto que são favoritos. E a Jaque Amorim, ela tem um lance... Eu entendo porque ela não tá favorita nessa luta. Ela confia muito no jiu-jitsu, gosta de fazer aquele jiu-jitsu ali por baixo, que não é sempre a melhor ideia quando se fala de MMA, mas ela tem um primeiro round muito forte. Então, é possível sim que a Jaque vença por finalização aí no primeiro round, ou no comecinho do segundo, no começo da luta. Então, eu acho que tem bastante chance, sim, da Jaque vencer essa luta e trazer esse combo de alegria pro Brasil.
Ali depois, cara, no principal de nomes assim conhecidos, tá, tem o Brian Barberina contra o Gerald Merkart, nunca sei falar sobre o nome dele, que é uma luta, né? E aí também tem uma luta do Ovin Sampru, também tá lutando, contra o Kennedy, contra o Kennedy, da Nigéria, o sobrenome é impossível de falar. E, cara, a luta principal é aquele lance do o clássico dois pesos pesado fora de forma, né?
Exatamente.
Que é o Taito Vassa contra o Marcin Tiburia. Os dois estão ali no número 9 e no número 10 do ranking. E eu não sei nem o que falar, né, cara? Não tem como incentivar vocês a ver isso.
Quem tá precisando de um incentivo aí, vai no YouTube Galera Boa de Luta, que o André Azevedo fez uma análise aí esportiva de todos esses...
Ele fez de todas as lutas?
Fez de todas as lutas. Ah. E a capacidade que o André tem de inventar nomes, que ele fala, o Kennedy Nechuko aqui lutou com o Paul Tribeston, o Danny Durviro, o Kenny Fragstant, que é um wrestler maravilhoso do Uzbequistão, e ele inventa tudo na hora, né? Então, pra quem precisa de argumento aí pra assistir essas lutas, vai lá no Galera Boa de Luta, que você vai ter motivos esportivos pra assistir, porque de entretenimento, o UFC ficou devendo pra você.
Eu acho que é um bom jeito de tomar a decisão. Escuta aqui o MMA com o Oswaldo, que a gente vai dizer por que tu não deve ver esse card, e depois assiste o canal do André. Não, mas tem, cara, tem uns brasileiros, então, quando tem brasileiro, pra mim já vale a pena. Aí tem 4 ali no...
O que é que eu acho que vai acontecer com a gente, com a grande maioria das pessoas? Vai começar cedo, a gente vai assistir, a gente quer ver Jaque Amorim, a gente quer ver Thiago Moisés, a gente quer ver o Jafel, e aí a gente vai acabar ficando, porque como a gente decidiu assistir o UFC, não vai ter muita coisa pra fazer de noite, a gente já vai estar cansado em casa, e a gente vai acabar assistindo aí Christian Rodrigues e Isaac Dulgarian, e vai achar massa, e terminar super emocionado com Taito Vassa e Marcin Tibur. Essa vai ser... E é bom ir com expectativa baixa, né? Porque se as lutas forem boas, próxima semana a gente vem... Que UFC fantástico! Melhor card do ano! Knockouts! Gogoplatas!
E também o próximo card que tá vindo também não é muito legal, né?
Os próximos dois aí... Até o UFC 300, na verdade... A galera colocou todo mundo no 299 e no 300, né? E aí esses quatro UFC que estão entre um e outro aí... É tudo enchimento de linguiça. Fica aqui a minha...
Mas assim, pessoal... Vamos dar aquela força pros brasileiros. Vamos olhar esse, pelo menos esse preliminar aí. E é isso aí. Boas lutas para todo mundo. Tchau, tchau. Valeu.
Valeu.